Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast, o podcast Boi de Cuia, que fala tudo sobre futebol. Dessa vez estamos aqui, meu amigo Pedrinho. E aí, Pedrinho, tudo certo?
Tudo certo aí, tudo de boa, tudo junto, galera. Estamos aqui para falar mais uma vez sobre futebol, que é esse negócio maravilhoso que existe para salvar a gente da monotonia da pandemia. Vamos embora.
É isso aí, dessa vez só o time não está completo, né? Nosso amigo Andinho, com outros compromissos, Léo também. E aí a gente
Chinelo. Como é que eu posso dizer? Chino Andinho, como é que eu posso? Não sei como é que eu falo.
Chinelanderson.
Chinelanderson. Doutor Chinelanderson, nosso parceiro. Ele gosta de arriar quando o Léo falta, então vamos aqui vingar Léo e mostrar aqui também. Falamos com o doutor Chinelanderson sobre a ausência dele nesse podcast.
Parece nome de jogador
de hoje. Oi?
Parece nome de jogador sueco.
Verdade. Copa de 98, lembrei agora.
Era Svensson, Chinelanderson e Anderson na frente. O trio de ataque da Suécia. Pois é, né? Mais um podcast. Dizer a galera que nos acompanha através do Spotify. Estamos lá no Cashbox, no Google
Deezer.
Podcast, acompanhando o Deezer. Então, todas as plataformas de podcast você nos acompanha. Além disso, estamos lá nas redes sociais, no @podbandicuia.
Twitter. @podbandicuia no Twitter, no Instagram, no Facebook. Estamos em todas as redes para ouvir os elogios, é claro, e as reclamações também, meus caros. Então é importante que vocês se comuniquem com a gente para a gente saber como é que está o nosso divertido trabalho.
É isso aí, é o nosso famoso feedback, né? Mas é isso, né? Nessa semana, né, a gente tinha prometido, eu tinha comentado, né, que a gente faria um programa falando sobre a Série B. E aí a gente preparou assim um pouco para conversar, para a gente explanar um pouco do que é essa Série B, né, Pedrinho? A Série B, vamos entrar logo no assunto aqui, que eu acho que é a mais improvável de todas dos últimos anos aí. Porque geralmente a gente tinha o Internacional, aí ano passado tinha o Coritiba, mas o Coritiba já vinha há alguns anos já martelando, né? Mas aí tinha o Bragantino, que é com a Red Bull, a porta da Red Bull. Né? Já deu asas, logo na Série B, né? Com o aporte financeiro. O Atlético Goianiense, que é a equipe que é um dos ioiô também, aí, que sumiu. Mas essa é a mais complicada, porque assim, o Cruzeiro, que poderia ser aquele equipe forte, não tem mais a situação financeira compatível com isso. E tornou a Série B um campeonato totalmente aleatório, totalmente imprevisível para qualquer equipe que possa subir,
não
é isso?
Exatamente. O que a gente estava comentando aqui é justamente isso. A gente tem times que têm o mesmo, se não o mesmo, mas padrões financeiros parecidos e que tornam o campeonato mais, digamos assim, que nem você falou, aleatório, né? Que a gente não sabe quem é que vai subir, com certeza, que a gente dizia, não, o time grande que cai, sobe. Agora os times grandes que caíram, com todo respeito ao maravilhoso Cruzeiro, dá pela sua história, mas já não tem esse aporte todo, então já não é tão grande financeiramente falando, é claro, não quero falar da história do Cruzeiro, mas temos equipes do mesmo nível lutando para subir. Então, tudo promete para que seja um campeonato bem equilibrado. Infelizmente, eu tenho que falar isso, que não é por cima, né? É mais equilibrado por baixo, mas que para o torcedor do futebol raiz, eu brinco aqui com meus colegas, principalmente com o Andinho e com o Léo, eu amo o futebol raiz, eu gosto quando o cachorro corre para dentro do campo, eu quero ver confusão, eu quero ver campo esburacado, então eu gosto dessa gota do campeonato da Série B. Sim, meus queridos, eu assisto jogo ruim, eu assisto jogo que ninguém quer ver, eu assisto Brasil de Pelotas e Náutico, eu adoro esse futebol.
É isso, é a mais improvável também, porque a gente vê essa questão financeira que você tocou aí. A gente viu que a partir da, eu creio, eu posso estar enganado aqui, mas eu acho que foi a partir da temporada 2019 que a gente teve aquele corte, né, nos, que geralmente quando a equipe grande caía, né, nos direitos de transmissão, ela ficava um ano ainda com o valor dos direitos de transmissão da Série A. Então, a partir da temporada 2019, esse esse aporte financeiro da TV, né, ela acabou. É, tanto é que eu lembro que o Vasco 2018 para 2019, ele penou para 2018, ele penou para escapar, e a grande discussão era essa, né, que ia cair de 100 milhões para 6 milhões. Então, para uma equipe que é acostumada a investimento de 100, cair para 6, né, imagina o Cruzeiro, que também tem um investimento alto, né, um aporte financeiro da TV, ainda mais com toda a situação financeira que o clube se encontra, você cair para 6 milhões de investimento de TV é um baque, né, é irreparável, né, na estrutura.
Sim. Então, aí, e o pior que a gente tem que saber que essa situação está cada vez mais presente, né? A prova disso é que a gente vê times, hoje até da própria Série A, que não conseguem um acordo de televisão por não achar justo o tipo do pagamento, né? Por exemplo, disse o Atlético Paranaense, que não está passando jogo em campo nenhum, porque ainda não concordou com nada que a Globo ou outras emissoras propôs, né? Jogaram na mesa o dinheiro. Então, imagina aí, para um time que está esperando ter um aporte financeiro grande, que nem o exemplo do Cruzeiro, perder de uma tacada só todo esse apoio, dificulta muito a situação. Por isso que a gente escuta piadas como Fala aí Zezé e outras do tipo.
É isso mesmo. E até bom, depois a gente já deixa aqui no ar uma possibilidade de podcast para a gente falar sobre essa questão, né? Desses direitos de transmissão, essa discussão sobre se é bom para todo mundo. A gente viu aí pouco tempo, né? A MP, né? A MP do futebol relacionada aos direitos de transmissões, agora que foi aprovada pelo presidente Jair Bolsonaro, toda essa discussão. É, vamos ver
o
se
papo ela vai tava tão bom.
Hã?
O papo tava tão bom. Não fala essas palavras no meio da transmissão, não. Podemos perder a audiência, mas tô nem aí. Peraí, me ajuda. Então, mas tá certo, você tem que citar. Ele foi o cara que fez a MP, então tem que ser citado.
Ele assinou, né? Sancionou, então vamos ver. Mas vamos ver como é que vai ser essa situação. Mas voltando aqui, né? A gente tem alguns destaques aqui na Série B. A gente tá falando aqui após, né, 8 rodadas para algumas equipes. Né? E a Série B, onde a gente vê o Paraná, que é a equipe ioiô, que sobe no ano, passa 2-3 temporadas, mas eu queria destacar a Chapecoense. Né? Eu até vi um comentário falando desses jogos da Chapecoense, acho que eu assisti um dos jogos contra o Cuiabá, até a única derrota da Chape foi para o Cuiabá, lá em Cuiabá. O Cuiabá também fazia uma boa campanha, que a gente vai falar daqui a pouco. A Chape é uma equipe acostumada com a primeira divisão, né? Ela subiu, né? Ela fez aquele degrau, né? Da quarta para C, da C para B, da B para A, e ela ficou muito tempo, né? Lógico, depois teve todos aqueles problemas, né? O trágico acidente, e aí desmoronou, né? O clube financeiramente também, mas é um clube acostumado com a primeira divisão e que vai lutar aí para, e tá fazendo até uma boa campanha, para voltar para a primeira divisão. A equipe é acostumada com a Série A, né?
A Chapecoense, eu acho o seguinte, é um belo trabalho, é um lindo trabalho, é um trabalho que poderia ficar de exemplo para um monte de clube, principalmente clube de tradição, clube de camisa, clube centenário, que nem a gente conhece um monte. E o Chapecoense, eu me permito dizer, lógico, é um purachismo, mas eu me permito dizer que se não fosse o acidente, nunca tinha caído, sempre estaria em cima. Não podia ser campeão de nada, a não ser o próprio campeonato catarinense, uma Copa do Brasil, né, que é torneio mata-mata, uma Sul-Americana, que nem foi, de fato, declarada campeã, mas era um time que era bem estabilizado, era um time financeiramente bem cuidado, é um time que tem uma proposta de jogo assim, cuidada, desde a sua base até o time profissional, e passou por um acidente, né, por um baque que a gente conhece, todo mundo conhece, não adianta mais ficar falando nisso, mas que eu penso que se não fosse esse baque, não tinha caído, e outra, tem grandes chances, né, nós vemos ele com uma grande chance, de subir de volta e ficar no lugar onde estava, que nem você mesmo falou aí, então, acostumado a estar, que é na Série A do Campeonato Brasileiro, graças à sua bela organização, é um time organizado.
É um time organizado, né, a força lá da Arena Condá, né, era sempre importante, e a Chape perdeu um pouco disso, até por acabar tendo que fazer investimentos, outras contratações, né? A gente falou um pouco disso no ano passado, né, quando a gente trocou o assunto, quando a Chape estava na primeira divisão, que o problema da Chape foi que contratou demais e acabou perdendo um pouco o feeling, né? Na hora de saber que contratar, saber as peças na hora de mexer. Né?
Então, mas foi um time que não contratou demais porque queria. porque era o jeito, né? Tinha que fazer isso. Então, a situação fez com que a Chape chegasse no lugar onde chegou. Infelizmente, né?
É isso, é verdade. E temos aqui, né? Falei do Paraná, temos equipes como a América Mineiro, Ponte Preta, né? Equipes que são aqueles ganhou. Famosos. Ganhou, né? Sobe. Olha aquela história. Sobe, faz uma graça e depois desce, né?
Mas... Golfinho. É o golfinho. Sobe, faz uma brincadeirinha e afunda de novo.
É. E são torcidas acostumadas com isso, né? A gente sabe que, assim, são torcidas, equipes que são acostumadas. Que um ano vai subir e aí vai ter que cair para a segunda divisão, vai lá e não conseguiram ainda ter essa mudança, né? Eu estava até vendo um podcast com o presidente do Bahia, né? O Guilherme Belantini, lá para o Rodrigo Capello, e ele falava sobre isso, que o pensamento do Bahia, só dando um destaque aqui para entrar até no assunto Vitória daqui a pouco, ele fala isso, que o Bahia, a intenção do Bahia é o quê? O primeiro ponto em planejamento esportivo, né? Se tornar uma equipe fixa com uma equipe de Série A. Então, evitar que o Bahia se torne a equipe ioiô, né? Que ela não vá um ano e desse. Então, o pensamento é o quê? Não é ser campeão brasileiro, né? O pensamento é o quê? Me tornar uma equipe de Série A.
Né? Pés pessoas... no chão, né?
Isso, pés no chão. Então, isso é uma maneira de você pensar e olhar o clube daqui a 8, 10 anos, né? Então, o primeiro passo é o quê? Me chamar. Depois, passo a passo, eu posso pensar em o quê? Já estou disputando competições internacionais, né? Uma sul-americana, avançar na Copa do Brasil, e esse é o ponto a ponto. O seu rival, né, o Vitória, ele precisa começar a dar esse passo, né? O Bahia está crescendo, o Vitória ficando um pouco esquecido, né? Mas é uma equipe de tradição, é uma equipe que já fez final, né, de Copa do Brasil recentemente, final de Brasileiro. Então o Vitória tem que voltar a estar nesses grandes centros, né? Agora a gente já entrou no nosso Nordeste aqui, né? E o Vitória é uma das equipes que fazem falta à primeira divisão também.
Então, o Vitória tem justamente nas últimas temporadas, né? Um pensamento meio que inverso do Bahia, né? Enquanto o cara do Bahia teve os pés no chão, o presidente do Vitória trocou os pés pela mão, fez um monte de investimento meio pesado e sem retorno, e acabou com o que acabou, né? Com o Vitória sendo um time meio que esquecido, né? A prova disso que até no estadual, no próprio estadual, o Vitória não dá mais as caras. O Vitória não compete com o Bahia. Então, tem que ter um passo, né? Tem que pensar, planejar, coisa que eu tô vendo que já tá acontecendo, né? Já que nessa Série B o Vitória tá começando a dar um passo de cada vez, já tá na parte, meio que na parte de cima da tabela, e vamos esperar por melhora, né? E continuando falando aqui do nosso Nordeste, quem escuta o podcast sabe que a gente é nordestino, eu tenho uma informação péssima para dar. É que nem a Ayrton falou, a gente está gravando aqui após a oitava rodada. Hoje é dia 7 de setembro, vamos entrar no dia 8 de setembro. E nós não temos nenhum time do Nordeste na zona de classificação pela Série A, pela briga pela Série A. O máximo que a gente tem é o CRB e o próprio Vitória, que estão em sexto e sétimo, respectivamente. Já em compensação, na Série B, a gente tem dois times. Beleza, que o Sampaio Corrêa tem dois jogos a menos, então ainda pode dar uma subida e sair daí. Mas nós temos também o CSA, com dois jogos a menos também, pode sair aí também, mas que estão vindo de campanhas muito decepcionantes na Série B. Então, é o ponto negativo para a gente aqui do estado, no caso da região Nordeste, né? A gente tem dois times que a gente não queria ver nessa situação triste e que são o CSA e o Sampaio Corrêa, e estão depositando agora, né, na situação, toda a esperança do CRB, do atacante Ibrahimovic Gamalho, que homem, e do Vitória também, que se pegue aí o Bahia como referência e que consiga botar os pés no chão e conseguir uma classificação aí para a Série A, ou pelo menos fazer uma campanha digna da história do Vitória, que é uma história que tem muito, muito breu, né? Muita luta, e é um time vencedor.
É tradicional, né? Tem tradicional que pode voltar. Falando aqui também das equipes do Nordeste, né? Nem outras, é o Confiança, né? A equipe que subiu, né? A equipe de Sergipe, a gente sabe da questão financeira do Confiança. é muito complicado para se manter no Campeonato Brasileiro de Série B. A gente fala, né, nivelado por baixo, tecnicamente, é verdade, mas é difícil se manter, né? É difícil você subir também da C e se manter. O primeiro ponto de confiança é esse, né? Tentar se manter na segunda divisão e tá lutando, né? Estava até recentemente na zona de rebaixamento, mas depois conseguiu a primeira vitória na rodada anterior, agora empatou contra o próprio CSA. Então, o objetivo do Confiança é esse e o Náutico, Pedro. E esse Náutico que vem de duas vitórias, depois vem de derrota agora, o que a gente pode esperar desse Náutico?
Só para não fugir totalmente do assunto, entrar no Confiança. Imagina aí, se para um time da Série A é difícil ter problema com a infeliz pandemia que está vendo, o Confiança teve casos de pandemia, casos da Covid detectado no elenco dele, e isso já dificulta um time, que nem você me falou aí, que tem um poderio financeiro bem abaixo dos inferiores, dos concorrentes, desculpa aí a palavra.
Ah, é isso mesmo. E acho que o objetivo do Confiança, né, é se manter, né, na segunda divisão. Né?
Creio isso também, menos, concordo com você.
Eu não acho que o Confiança hoje ele tenha... até pelas outras equipes que a gente comentou aqui, né, são equipes que já vem batendo, martelando muito, né, América Mineiro, Paraná...
Tem, estrutura maior, tanto financeira como física, então é diferente. Isso.
Então, Confiança, ele primeiro tem que, como eu estava falando aqui do Bahia, né? Já que o Bahia tem que se mostrar como equipe de Série A, hoje o Confiança ele tem que primeiro garantir o seu lugar ali como equipe fixa, como o próprio CRB. O CRB está anos na Série B. Dentro do CRB, martelando aí na Série B há alguns anos, e hoje ele começa a pensar, daqui a pouco, a beliscar o vaga. Quase pegou ano passado, né? quase subiu ano passado, quem sabe nessa temporada. E o Náutico, para falar daqui do nosso Pernambuco aqui,
pronto.
Esse Náutico subiu também, né? Subiu também de Série C para Série B. Acho que o objetivo do Náutico é primeiro também se estabilizar.
Aí, em relação ao Náutico, eu acho o seguinte, eu acho que o Náutico é um time que nesse campeonato, como a gente já mesmo citou, campeonato aleatório, né? Um campeonato da gente tem time com menos expressão, ou assim, não com menos expressão, mas com menos dinheiro, né? O Cruzeiro tem uma enorme expressão, mas tem menos dinheiro. Então, o Náutico é um time que pode chegar a subir, que nem já bateu na trave algumas vezes. Mas o Náutico, ele tem tipo assim, ele é um time meio de extremos, né? Que nem a gente já viu o ano que ele bateu na trave para entrar e, começando no outro ano, ele caiu. Então, não me surpreendo a decepção do Náutico. Mas acredito sim, esse ano, que o Náutico pode brigar. Mesmo que não fique ali entre os primeiros colocados, mas dá para entender que a Série B não é um lugar tão ruim assim. Lógico, a Série A é bem melhor, a principal, mas dá para o Náutico ficar ali para conseguir um apoio maior, uma força maior, para nos próximos anos brigar junto com uma vaga, né, na Série A. E outra, uma importante contratação o Náutico fez esse ano, no meu ponto de vista, que é um treinador experiente, um treinador que pode dar frutos bons pro Náutico, que é o Gilson Kleina, né? Já treinou Palmeiras e tal. Ele pode, assim, trazer uma expectativa boa pro Náutico, para menos que não seja, não suba, mas que fique na parte de cima ali e que consiga, no mínimo, se manter, né? Já que, para esses times do Nordeste, que a gente falou, a gente tá com os times lá, o CSA, foi isso que eu falei, CSA,
isso.
E o Sampaio Correia na zona de rebaixamento, então é importante que a gente tenha, pelo menos, o time mantenha, já que não suba, também não desça. E lógico, disputar com equipes como Chapecoense, Ponte Preta principalmente, América Mineiro, vai ser um pouco mais complicado para a equipe do Náutico. Mas, vamos deixar aqui a nossa torcida, não vou mentir, não pode ser hipócrita, já que a gente está aqui no Nordeste, a gente torce para as equipes do Nordeste conseguir subir. Então, que tem aí um arranque, uma subida do CRB, do Vitória, do Náutico, que o CSA não caia, que o Sampaio Corrêa não caia, com Confiança não caia, consiga posições melhores, para que a gente tenha o nosso futebol nordestino bem representado.
É isso mesmo. O CRB, né, até só para fazer uma colocação aqui, que fala que o CRB ele já está há alguns anos, né, na segunda divisão. Essa é a sexta temporada consecutiva, né, do CRB. É, até a gente tem falado da Chape, né, que ela ficou acho que 6 anos na Série A. É, o CRB já vai há 6 anos, né, sexta temporada consecutiva que ela está na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, assim, já começa a se consolidar como equipe de segunda divisão, que quer daqui a pouco, né, fazer uma temporada na Série A e ver o que acontece, né? É, o seu rival chegou na temporada passada, chegou, bateu e voltou, mas a gente sabe a dificuldade financeira dessas equipes para conseguir se manter, é muito mais complicado. É, pra chegar lá é difícil se manter, é muito mais difícil ainda quando você lida com equipes que tem investimento muito maior.
É... Então, quando a gente pega um G12, né? A gente tem um G12 hoje no Brasil, se a gente for pensar assim. Os 4 times de São Paulo, 4 times do Rio de Janeiro, 2 de Minas e 2 do Sul. Que, tirando hoje o Cruzeiro, né, que caiu na realidade, assim, numa realidade difícil para eles. Mas são times que, se você for olhar a cota de televisão na Série A, é muito superiores a times do Nordeste, né? Então, você se equiparar a eles é bem complicado. Então, se manter ali é o primeiro passo para você entender como é que funciona o futebol brasileiro, né?
É, então, a questão primeira é entender. Esse é o grande problema, né, que eu vejo também com relação às equipes na segunda divisão. Né, falando da maneira geral, né? Que às vezes começa um trabalho com o treinador e daqui a pouco o trabalho não começa a dar certo e acha que qualquer equipe vai subir, por exemplo. Confiança, né? Eu espero que o pensamento seja, né, estrutural, né? A questão estrutural, né, a gestão do clube. É pensar em se manter na segunda divisão, como a gente tocou. Se daqui a pouco quer dar um passo maior que a perna e achar que vai subir da primeira divisão, que todo mundo vai ser a Chapecoense, né? Ou o Bragantino, né? Que com o investimento da Red Bull subiu rapidamente da terceira para a segunda, assim, eles aí são casos à parte, são casos diferentes. A Chapecoense também teve investimento financeiro no início para chegar até lá. Então, tem que colocar.
Então.
Pensar que tudo é a longo prazo, né? O projeto é
mas
longo
a gente, prazo. Mas a gente for olhar assim, aí, então, pelo um outro ponto que a gente tem que fazer, times que não pensam assim. É, a gente tem o próprio exemplo que você acabou de citar do Bragantino. Pulando um pouquinho, só para acompanhar a ideia da Série Isso. B para a Série A. O Bragantino, o técnico do Bragantino que fez o time brigar de igual para igual ao Palmeiras, ao São Paulo, ao Corinthians, ao Santos na Série A do Campeonato Paulista, foi demitido. Que acharam que o Bragantino, o Red Bull Bragantino, todo respeito à história do Bragantino, ao Red Bull, que é uma empresa, mas com todo respeito à história do Bragantino, acharam que o Bragantino ia ter ser um time que ia brigar pelas cabeças. Não é simples assim, né?
Não é assim que funciona, né? Não é assim. E a gente imaginava que a gestão do clube seria a gestão mais profissional, né? Também, né? Mas pelo jeito a gestão pelo menos apresenta até agora, né, um modelo muito parecido com todos os outros clubes que estão na toda a liga, como na segunda divisão.
Está parecendo mais uma gestão daquela, entendo muito de financeiro e não entendo nada de futebol, né?
É isso, né? Vamos ver como é que o Bragantino se porta, porque não é fácil mesmo.
Que fique bem claro aqui, antes que alguém me xingue, a gente está falando isso no dia 8 de setembro de 2020. Então, se o Bragantino venha melhorar todo mundo, eita, de repente tal. Coisa que eu não acredito, que fique claro, eu não acredito. Eu acredito no futebol que dê espaço pro treinador, espera o treinador conseguir alguma coisa tal, pra gente ver avaliar o trabalho do cara. Coisa que o treinador do Bragantino mostrou que sabia, conhecia o time e tudo mais, foi demitido e tal, então tem tudo para dar errado, é o meu ponto de vista. Mas, lógico, se der certo, futebol tem isso, futebol não é ciência exata.
Exatamente. Se você tá ouvindo esse podcast, o Bragantino tá na Libertadores, hoje, a culpa não é nossa, a gente tá falando isso dia 7 de setembro de 2020, né? A culpa não é nossa.
Estamos parecendo o coisa do Rafinha Baixos, o DVD do Rafinha Baixos. Que ele contou uma piada da Hebe, aí depois ele... gente, se a Hebe morreu, me desculpe, nessa época ela era viva. A gente tá falando mais ou menos assim.
É isso mesmo, não tem como adivinhar, né, o futuro. Mas, para falar aqui também de outras equipes que não ganham tanto destaque, né, pegando o cenário nacional, porque assim, a gente tem aqui na Série B, ela tem um... A Série B, hoje ela tem uma relevância no futebol brasileiro, né? Tanto que tem direito de transmissões, hoje já passa para fora do país. Então, assim, as equipes da Série B, ela tem uma certa relevância. A gente sabe que o campeonato, o nível não é tão excelente, não é excelente para ser bem bondoso, né? Não é bom o nível da Série B, mas é um campeonato que tem equipes tradicionais. E o Cuiabá, ele tem se mentalizado como uma equipe que está se mantendo, que vem crescendo há alguns anos. E aí, Pedro, eu vou entrar no ponto que a gente não vai, essa parte não vai entrar no podcast, a parte que a gente falou aqui, mas é porque ele é bicampeão da Copa Verde. Ele é bicampeão da Copa Verde, contra equipes da região Centro-Oeste e equipes da região Norte, como Paysandu, e é por aí vai. Então o Cuiabá tem se destacado ainda. Será que pode ser a grande novidade? Será que a gente pode esperar uma novidade, uma surpresa dessa? Hoje está no G4.
Antes da gente falar sério, eu tenho que perguntar uma coisa. Aí, então. Se o Palmeiras é líder do campeonato da Série A e o palmeirense diz segue meu Palmeiras ou segue meu pau de Palmeiras, o torcedor do Cuiabá diz o quê?
Vamos ver o que está sendo. Deixa para o torcedor do Cuiabá
responder aí. Não, era só uma dúvida, então. Perdão. Tem que ter esse momento. Mas, assim, o Cuiabá é uma equipe que, honestamente, me surpreende. Porque você bem falou, é campeão da Copa Verde, bicampeão, não é isso?
Bicampeão
da Copa Verde. Mas a Copa Verde é um campeonato que a gente não tem muito acesso. É um campeonato mesmo que é meio que, sei lá. Imagina aí, se a Copa do Nordeste é um campeonato que não tem esse atrativo todo para quem é fora do Nordeste, eu acho que se aplica também para a Copa Verde, para quem é fora daquela região, da região Norte e Centro. Então, eu não conhecia muito o Cuiabá e fiquei muito, assim, surpreso de ver a boa campanha que o Cuiabá, que o time do Cuiabá faz nessa Série B.
Isso. Ô, Pedro, e o curioso é que o campeão, o Cuiabá, ele está nas oitavas da Copa do Brasil, né? Tem até um assunto que a gente vai falar lá nos próximos podcasts. O Cuiabá, por ser campeão
da Copa Verde, dá uma vaga nas oitavas.
Então, assim, é um campeonato importante, né? Se você for analisar, né? Porque ela dá uma vaga nas oitavas do campeonato, que é muito difícil de chegar, né? A gente tá vendo aí as equipes lá da Série A ralando, né, para chegar nas oitavas, para chegar na quarta fase.
Só chegam cinco times só.
É, então, é muito difícil de chegar.
Para quem começa desde o início, seja da Série A, B ou C, só chegam cinco times. Então, ser campeão da Copa Verde é bom, é importante.
É importante. Então, o Cuiabá, ele tem esse trunfo aí, ele está na Copa do Brasil, nas oitavas, então está aberto, né, para ainda, está na competição nacional de relevância, né, importante. Financeira, questão financeira excelente, né, vai ganhar grana, já está nas oitavas.
Exatamente.
Né, pode dar sorte de pegar uma equipe do mesmo nível, já que a gente vai ter equipe de Série B se enfrentando, então pode enfrentar o mesmo aniversário de Série B. Vamos ver como é que vai ser essa questão dos potes, né, não sei se nas oitavas tem essa separação, creio que sim,
tem,
mas
tem.
Pode, tem, né, das equipes de um lado,
tem. Equipes da Primeira da Libertadores em um pote, aí vai ter equipes melhor ranqueadas no outro, equipe das Copas no outro, tem uns copos, uns potezinhos diferentes.
Vamos ver quando chegar nessa fase, né, de Itavas, como é que vai ser essa questão da divisão aí, né, porque a gente tem sete equipes, né, só para fugir um pouco do assunto aqui, mas vai estar na Copa do Brasil, a gente tem sete equipes, né, da Libertadores, então tem mais uma vaga aí, né, para ficar no lado do pote, né, eu creio, não sei. Vamos ver como é que vai ser essa preparação, né, se vai ser por ranking, né, pelo ranking da CBF ou por alguma outra campanha, pelo peso da campanha. Porque a gente tem o Fortaleza, né, campeão do Nordeste, o Cuiabá, o Bragantino, né, campeão da Série B, então tem algumas equipes que vão entrar nesse bolo aí. Então o Cuiabá já faz essa campanha interessante, já está nas oitavas e está surpreendendo aí no início de temporada na série B. E eu vejo algumas pessoas até falando, Pedro, que não é tão surpresa assim. E acho que o seu Cuiabá, ele pode pelo seu histórico de organização, surpreender algumas outros meios de comunicação, né, que não estão tão surpresos com essa campanha. Mas vamos ver, né?
Então, isso é interessante, né, para a gente, até agora, né, para a gente ter um pouco de visão melhor, né, sobre o trabalho que faz, principalmente a parte administrativa do Cuiabá, né? Qual é, tipo assim, times do meu Nordeste, queridos, olhem ali a receita, tá entendendo? Pra gente ver, sim, o que é que faz o Cuiabá chegar onde tá chegando, né? Tanto na Série B quanto na Copa do Brasil, né? Vamos ver como é que vai ser o comportamento também dessa equipe durante o resto do campeonato, né? Que tem muito campeonato pra rolar ainda.
Tem muito campeonato para rolar e a Série B, assim, será assunto aqui do nosso podcast, né, no futuro, né? Vamos ficar aqui acompanhando, vendo o que é que está rolando e aí durante as semanas de podcast sempre vamos deixar ali um espaçozinho ou outro para a gente estar podendo falando de Série B, falando das equipes, vendo o que é que vai estar acontecendo e dando mais ênfase aí, porque agora o campeonato está começando a engrenar, tem rodada já iniciando a partir de amanhã, então tem muita coisa para rolar. Pedro, vamos fechar, vamos finalizar?
Falando do nosso Nordeste, né, Ítalo? Já que se o pessoal que acompanha a gente há muito tempo sabe que o Nordeste é a base desse programa, né? A gente foi um programa que começou falando sobre o futebol nordestino, né? Até que se expandiu um pouco mais para não falar só do Nordeste, falar do mundo do futebol.
É isso mesmo. Inclusive, a gente tem pessoas aí que dizem, fala mais só do Nordeste, faz um especial aí sobre só Nordeste e tal.
Tem então, sempre os amigos da região que cobram muito. Dizem, rapaz, estão falando de futebol do Rio, de São Paulo, o tempo todo, e o Nordeste vocês abandonaram, sendo que vocês são daqui. Não abandonou. O futebol daqui é muito importante pra gente.
É isso mesmo. Deixa eu até mandar um alô aqui pra finalizar aqui. Mandar um alô pro meu amigo Claudinho, do lado do Recife. Ele disse, pô, fala do Nonato aí, o Nonato tá sofrendo lá na Série B, vai falar dele, tá? Não, vamos deixar. E aí ele foi e falou, ó, eu gosto né, quando vocês falam do Nordeste, falam da maneira geral. Eles saíram que em breve a gente vem com o episódio, então se ele acompanha, compartilha também com a galera lá que nos acompanha também na região do Recife. Então é importante, falou, que a gente dê esse espaço.
Valeu, Claudinho, obrigado pela preferência aí de acompanhar a gente e sorte pro Náutico, que consiga os objetivos dele, que suba e seja mais um pernambucano na Série A, que é disso que a gente precisa. Representantes.
É isso que a gente torce, né? Isso que a gente torce. Para equipes de Pernambuco, Alagoas, Bahia, que é o Nordeste, sempre no destaque a nível nacional, né? A gente sabe.
Sempre protagonista.
Isso, sempre protagonista das competições que disputam. Pedrinho, vamos finalizar? Vamos fechar?
Vamos sim, é isso.
Então, galera, vamos finalizar aqui. Eu agradeço a Pedrinho. Até a próxima, Pedrinho. Vamos. Na próxima semana aí vem podcast para gente falar. E aí, eu creio que com o time completo.
Que na próxima semana nosso amigo Chineléu, parceiro de todas, esteja de volta. Chinelanderson, que ele gosta de rir dos outros, então aí tá um desaprendido para ele. Chinelanderson, quase doutor Chinelanderson, volte aqui. Um abraço para os amigos dele lá de Arapiraca, lá que ele disse que curte a gente, então. Não sei o nome da galera, mas um abraço para todo mundo. Continue curtindo a gente. Não esqueça aí, todo o pessoal que escuta a gente, de seguir a gente nas redes sociais. Estamos em todas as redes sociais. Instagram, Facebook, Twitter. Então, siga a gente, isso é muito importante para a gente. Lembrando sempre que isso é um programa que a gente faz por gostar de futebol. Simplesmente por gostar de futebol. É de apaixonado falando para apaixonado. Eu sei que quem escuta isso é porque ama futebol que nem a gente. Não é isso aí, então.
É isso mesmo. Então, galera, valeu, até a próxima. Já fica aqui o convite também para escuta o podcast, compartilha, passa para os amigos aí, para todo mundo. E quanto mais a produção, né, mais a gente vai subir aí nos destaques para a galera acompanhar, vai aparecendo para mais pessoas ouvirem. Então, a gente pede é isso, que vocês possam compartilhar, espalhar para a galera. Dizer, ó, tem um podcast que fala de Série B aqui, ó, que fala do futebol brasileiro Série A na resenha, a galera gosta de conversar e tal. E fala de uma maneira geral, mas a gente também lembra das equipes do Nordeste também. Em breve vem podcast também falando só sobre o Nordeste, Série C. Sabe que o Santa Cruz também está bem lá. Vamos falar sobre isso em breve, tá certo? Valeu, galera. Até a próxima. Fui.